Entrevista.
As crianças têm uma capacidade imensa de aprender novos conhecimentos graças ao que chamamos de neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro de se reorganizar para aprender algo novo. No entanto, à medida que elas vão se tornando adultas, essa capacidade tende a diminuir, principalmente por conta da falta de estímulo. A psicóloga Liana Calderari Oliveira fala sobre os fatores que prejudicam essa reorganização cerebral e destaca formas simples de estimular a neuroplasticidade. Liana, primeiro conta pra gente o que é neuroplasticidade ou plasticidade do cérebro.
A neuroplasticidade é uma teoria, ela foi desenvolvida pelo Michael Merzenich, um pesquisador, um neurocientista. Ele propõe a ideia de que o cérebro ele é um órgão plástico, né, e não mais estático. Antigamente se pensava muito que o cérebro era um órgão estático. Ele quis dizer assim, que o cérebro tem a capacidade de se modificar e modificar algumas das suas propriedades morfológicas e que existe a possibilidade do cérebro criar novos circuitos e conexões neurais ao longo da nossa vida, como resposta a determinados estímulos que a gente é colocado diante com o passar da nossa vivência e também as alterações do ambiente que a gente acaba passando. E isso resulta em mudanças funcionais do nosso comportamento. Então, basicamente, a neuroplasticidade é essa capacidade de aprendizagem. Baseado em muito estudo, até com exames de imagem, foi percebido que, através de estimulação, dependendo de como a pessoa é estimulada, o cérebro, sim, é um órgão capaz de se modificar.
A neuroplasticidade explica o fato de as crianças aprenderem mais rápido que os adultos. Como esse fenômeno atua no aprendizado?
Ela explica sim, porque ela é um processo diário e natural do corpo humano. Nos primeiros 3 anos de vida de uma criança, quando ela é bem pequena na primeira infância, o cérebro ele realiza mais conexões neurais do que na idade adulta. Então, isso explica assim, a facilidade do aprendizado de uma criança, como eles guardam informações novas. Um dos campos de pesquisa que mais avança na neurociência é o da investigação de como que os estímulos podem exercitar esses mecanismos mentais de um bebê. Então, sendo assim, a neuroplasticidade ela justifica assim, a maior capacidade de armazenamento de informações e respostas a esses estímulos que eles são colocados. Então, como se você fosse colocar uma criança num curso de inglês e um adulto num curso de inglês. Ambos não tinham contato com o inglês antes. A criança vai aprender com muito mais facilidade porque, falando numa linguagem bem de senso comum, ela tem mais espaço de armazenamento.
Perfeito. Como a plasticidade cerebral trabalha na formação de hábitos?
Os hábitos, no ponto de vista da neurociência, eles são como rotinas comportamentais. E eles se baseiam em automação, consistência e resistência desses comportamentos. Tem muitas pesquisas que foram realizadas já sobre hábitos com animais. Tem uma pesquisa muito famosa que é com ratos e ela comprova que a parte do cérebro conhecida como corpo estriado é a parte importante na regulação do comportamento emocional. Então, a gente pode dizer que ela é a responsável pela formação desses novos hábitos. E essas pesquisas confirmam que os padrões de disparo dos neurônios no corpo estriado, ele muda à medida que a gente aprende um novo hábito. Os neurônios, eles disparam no início de uma rotina aprendida e esses padrões se transformam e assim o hábito é adquirido. Então, a plasticidade, aquilo que eu falei lá na primeira resposta, que é a capacidade de aprendizado, capacidade de armazenação de novas informações, atua dessa mesma maneira na formação de hábitos. Mas existe uma área do cérebro que é responsável por isso, que se chama corpo estriado.
Liana, quais são os fatores que podem alterar a neuroplasticidade de uma pessoa?
Eu acho que principalmente a influência do meio ambiente, o nível cognitivo da pessoa, aparecimento de lesões cerebrais e o estado emocional, isso também já foi comprovado em pesquisas, eles podem interferir direta ou indiretamente na plasticidade do sistema nervoso central.
Qual a importância do sono para a neuroplasticidade?
A aprendizagem ela acontece através de conexões neurais que o nosso cérebro realiza, né? Que são as sinapses. Durante o dia, essas sinapses estão ativadas em resposta aos estímulos que o cérebro recebe do ambiente externo. Mas durante o sono, a atividade dessas sinapses volta ao normal, porque quando a gente está dormindo, a gente não está recebendo tanta informação. Então, o sono é como se fosse um período restaurador. E ele é necessário porque se não houver esse período restaurador para as sinapses e para os neurônios, eles ficam em pico de atividade por muito tempo, o que gera uma interferência na neuroplasticidade, ou seja, nessa capacidade de criar novas conexões entre os neurônios. Eles precisam dessa pausa para eles poderem armazenar tudo que foi aprendido naquele dia. A gente pode se tratar de um ciclo de 24 horas, eles precisam dessa pausa para poder, no dia seguinte, retomar todo aquele aprendizado com novas informações e novos estímulos que vão receber.
O estresse, ele afeta essa reorganização cerebral de que forma?
Então, o estresse, ele provoca como se fosse um ruído no cérebro e ele impede o desenvolvimento de capacidades como a memória, a atenção, e ele acaba inibindo a plasticidade cerebral, fazendo aumentar uma substância produzida chamada cortisol. Essa substância, ela afeta os receptores do hipocampo, que inibem o desenvolvimento de algumas capacidades cerebrais. Então, o estresse afeta, sim, a neuroplasticidade.
E a leitura? O hábito de ler, ele pode melhorar essa reorganização cerebral? A neuroplasticidade, ela pode ser utilizada para criar o hábito da leitura também? Como? Explica pra gente.
Ler estimula diferentes habilidades cognitivas, né? Como a memória, a atenção, e elas são essenciais para várias outras atividades cotidianas que a gente realiza em todas as idades. As funções que são ativadas durante a leitura, elas estimulam também diferentes áreas do cérebro. E quanto mais essas áreas são estimuladas, mais a neuroplasticidade é promovida, porque novas conexões são feitas entre os neurônios. Uma pessoa saudável, ela sempre cria novas conexões, como se a gente pudesse chamar assim de uma poupança de neurônios. Ela vai acumulando novas informações. E se a gente pensar que no processo assim de envelhecimento de uma pessoa, quanto mais essa pessoa tiver um estoque de estímulo cerebral, menos essa pessoa sofreria os efeitos de uma perda cognitiva. Por isso que falam assim, que um cérebro bem estimulado é um envelhecimento mais saudável. Reforçando tudo o que já foi dito, a neuroplasticidade, como a capacidade de armazenamento de novas informações, pode sim ser utilizada para criar o hábito de leitura, porque ela gera também uma satisfação cerebral. Quando você começa a ver resultado naquilo que você tem feito, quando você começa a ver que aquele hábito está te trazendo reforços positivos, então o hábito de ler pode ajudar nisso sim.
Eu conversei com a psicóloga Liana Calderari Oliveira, que fala sobre os fatores que prejudicam a neuroplasticidade cerebral, e ela também destaca algumas formas simples de estimular o cérebro.